16 da ordem é o processo 348, dígito 48, 348, dígito 48. A relatora é a desembargadora Eliane Arucha. Sustentação oral pelo agravante reclamante, o advogado Vladimir Vieira da Silva. É o 16 da ordem, processo 348, dígito 48.
É um AP do sócio, não é isso, doutor?
Não.
É o 348?
Isso.
O número? Antônio Delmiro da Silva?
Isso.
É um agravo de petição?
Isso.
Do sócio, né? O senhor está pelo sócio?
Não, estou pelo reclamante.
Está pelo reclamante?
Isso.
Certo, então eu estou entendendo pelo improvimento do agravo de petição do sócio. Acho que satisfaz o senhor.
Ele,
né?
Quer a inclusão, ele quer a inclusão de um sócio.
Não, ah, sim, também não estou concedendo.
Não,
é o genro do rapaz, não é isso?
É o genro e o imóvel.
Então faça.
Fazer a sustentação. Ministro, doutora Diane Arocha, presidente da Saturno, em nome da qual primeiro demais membros, membros do Ministério Público, servidores, advogados e advogados demais presentes. Trata-se de uma execução contra uma agropecuária que nós não estamos conseguindo em tempo. Como a gente não dispõe de ferramentas adequadas, tipo Simba, a gente fez as pesquisas, várias pesquisas, e constatamos que a empresa estava com a sua atividade paralisada. Estando funcionando no local, uma pocilga, e essa pocilga, inclusive, está em nome do senhor Ricardo Ferro, que é genro dos sócios, vivos à época, e nós levamos várias vezes ao juízo essa situação, inclusive outros processos, e, inclusive para comprovar, nós levamos uma ação penal na qual houve a morte de um empregado, e ele foi considerado como réu, e no caso, nos depoimentos das testemunhas, ficou claro que realmente a única atividade que era desenvolvida no local era a que era feita pelo genro e não pelos sócios da agropecuária Bom Jardim. Isso prova, como nós estamos tratando a atividade agrícola, ela é altamente diversificada. Então, aí entendemos que existe realmente uma sucessão empresarial. E isso ficou muito bem claro. Inclusive, nós tivemos, inclusive, sendo alertado até pelo oficial de justiça, dizendo, não, lá a única atividade é essa possível. Esse é um ponto que nós entendemos que essa execução deve ser direcionada nesse sentido. Principalmente no caso do rapaz que faleceu, eles rapidinho foram lá e fizeram um acordo para pagar isso, porque sabia as consequências, ele mesmo, Ricardo Ferro. O outro ponto que nós temos aí, que nós descobrimos também, é a questão do imóvel Simoa. Esse imóvel Simoa, ele foi penhorado, numa execução fiscal. E apareceu um embargo de terceiro, feito pela senhora Raíssa Tenório, impugnando, dizendo que o imóvel era dela. E constatou-se, o juízo, inclusive, julgou improcedente o embargo de terceiro, desconstituindo a venda, desconstituída a venda, reconhecendo que houve fraude à execução. Por quê? Porque ela é neta dos sócios da empresa executada. E ela se apresentou como pecuarista, ela não se apresentou como advogada, que ela é advogada. Posteriormente, o ano passado, se não me falha a memória, os sócios faleceram. Então, nós fizemos o quê? Procuramos o inventário, fomos atrás do inventário. No inventário, fomos ver, inclusive, essa beneficiária que foi desconstituída, ela atua como advogada no inventário dos avós. E nós, lá na relação de bens que foram apresentadas, inclusive eu fiz consulta no dia de hoje para a apresentação da segunda relação de bens, esse imóvel Simoa não consta relacionado. Consta relacionado à fazenda e outros imóveis. Essa fazenda Simoa, que está no nome dela e que foi desconstituída, não encontra relacionada perante os bens. Inclusive as dívidas que eles estão colocando lá, são várias dívidas com fiscais, inclusive, que da própria vara, né? Que essa desconstituição foi feita pela própria vara. Ela refere-se à execução fiscal e ação civil pública. E lá na relação de débitos, eles colocaram os bancos e colocaram só a parte do Ministério Público, do MPT. Não aparece nenhum crédito trabalhista. Nós somos dois, pelo que nós sabemos, tem mais dois ou três processos. Inclusive, consta nos autos do inventário que os bens que foram arrolados, eles estão, grande parte, penhorados à Fazenda Pública, ao Banco do Brasil e ao BNB. Inclusive, numa ata de audiência, o juiz concedeu à inventariante é que fizesse negociações com os bancos para tentar renegociar essa dívida para diminuir o coisa. Porque eles não colocaram, inclusive, a dívida. Mas que dívidas essas são com os bancos? Com certeza não são pequenas. Nós sabemos aí da incidência dos juros estratosféricos. Existe também as dívidas fiscais, também tributárias. Então, nós entendemos aqui que for aguardar o término desse inventário, é para não receber um dia, com certeza. Porque nós sabemos que inventário leva 10, 15, 20 anos no ano. E principalmente diante desses imóveis estarem praticamente todos comprometidos. Então, entendemos que deve ser salutar no sentido que nós devemos realmente responsabilizar quem fazia a atividade empresarial, inclusive a época do contrato, só que não foi modificada a carteira profissional, o senhor Ricardo Ferro, ele deve assumir essas dívidas. E, em segundo lugar, e que a Fazenda Simoa, que está em nome dessa advogada e pecuarista Raíssa Tenório, ela deve sim vir ser feita a sua penhora e responder pela execução fiscal, pela execução trabalhista, todas, inclusive as fiscais que tem na própria vara, porque aí se colocaria todo mundo no bolo. Então é primordial o reconhecimento pelo tribunal que, se não fizermos isso diante do crédito trabalhista privilegiado, infelizmente estamos com um título podre na mão, porque aguardamos o inventário, até o Ministério Público também vai demorar a receber, com certeza. Então, apelamos para esse tribunal que realmente entenda a peculiaridade do caso, inclusive as manobras de propriedade de bens que foram feitas, de forma que possamos realmente almejar e cumprir com o inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal, dizendo que, o qual diz que o processo ele deve ter a maior celeridade e ter seu fim o mais rápido possível. Essas são nossas considerações.
É uma execução em face da Agropecuária Bom Jardim Limitada, né? Era a pessoa jurídica que deveria suportar a execução desse processo, né? Mas quando ela foi citada, ela ficou inerte e os exequentes reivindicaram a desconsideração da personalidade jurídica para incluir dois sócios, o senhor José Florentino e a senhora Delba, né? E aí indicaram o imóvel da Fazenda Simoa, indicava a penhora. O pedido de penhora foi indeferido pelo juiz de primeiro grau, né? E eu entendo que o juiz de primeiro grau está correto. Por quê? Verifica-se que o imóvel não foi arrolado no processo de inventário. Esse imóvel dessa fazenda não consta no processo de inventário, porque esse imóvel é da propriedade da senhora Raíssa. Então, muito embora esse imóvel tenha sido objeto de uma declaração de fraude à execução nos autos de um processo em questão de embargo de terceiro, que foi ajuizado, inclusive, pelo Ministério Público do Trabalho, em face da Agropecuária Bom Jardim, foi declarada a ineficácia daquela alienação, mas não a nulidade, né? Então, esses efeitos são restritos às partes. Então, tanto é que expressamente declarado na sentença a ineficácia da alienação do imóvel perante aquele exequente, ou seja, o Ministério Público do Trabalho. Então, a alienação desse imóvel foi realizada muito antes, isso é bem mais sério, né? É tão sério quanto, muito antes do ajuizamento dessa ação. O ajuizamento da ação foi em junho de 2015 e o imóvel foi alienado em dezembro de 2011. Então, como um imóvel que foi alienado muito antes da execução, como pode-se falar que houve fraude em relação a essa questão aqui? Então, não bastasse isso no inventário, resta claro que tem outros bens suficientes para assegurar a satisfação da execução na hipótese de redirecionamento dos atos executivos. Então, existem outros bens. Então, não, no meu entendimento, não merece prosperar a pretensão de se penhorar a fazenda Simoa. Então, também não vejo como se incluir o senhor Ricardo, que é indicado como genro dos proprietários da Fazenda Bom Jardim, no polo passivo da demanda. Ele é genro. Na fazenda, eu não vejo como, né? Então, é claro que a responsabilidade primária pelas dívidas de uma sociedade empresarial naturalmente da própria sociedade. E, de uma maneira excepcional, claro, os sócios também podem responder, né, pelos seus, com seus próprios patrimônios. Então, no caso, o senhor Ricardo figurou como sócio até dezembro de 98, quando se retirou da sociedade. Então, muito tempo, né, que ele já saiu da sociedade. Então, não se desconhece, no meu entendimento, que a jurisprudência do TST está no sentido de considerar válida a responsabilização do sócio retirante pelas dívidas trabalhistas, né, em que ele integrou o quadro societário, né? Mas não é no prazo, no caso aqui, no prazo de 2 anos, mas não é a hipótese deste caso. Então, não há nos autos, no meu entendimento, elementos probatórios concretos que se comprove que houve sucessão empresarial, como estão sustentando os agravantes. A fundamentar essa tese em um depoimento que o senhor Ricardo prestou no juízo criminal, porque quando foi no juízo criminal está sendo apurado a morte de um trabalhador. Então, tão somente pelo fato de que ele disse lá que ele era administrador da fazenda, não serve como meio de prova para incluí-lo no polo passivo da execução. Então, eu entendo que o juízo de primeiro grau está correto, né, como o juízo de primeiro grau diz o seguinte: no gigantesco tumulto processual, bem de sócio daquela pessoa jurídica foi penhorado sem que houvesse desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração, a partir da Lei 13.467 de 2017, observa as disposições do Código de Processo Civil e demanda explícita provocação judicial, fundamentação e contraditório prévio, o que ganha destaque considerando duas peculiaridades no caso, quais sejam a dissolução da pessoa jurídica, artigo 1033 do CPC, aliás, do Código Civil, e falecimento de um dos sócios, especialmente aquele que, ao que tudo indica, tem patrimônio e cujo inventário foi aberto. Então, ele indeferiu o pedido de inclusão do senhor Ricardo, e eu entendo que, pela prova dos autos, nesse momento, não há motivos para incluir o senhor Ricardo no polo passivo. Eu acho que a sentença de primeiro grau está certa, e por isso, pelo conhecimento, eu estou entendendo, eu estou encaminhando o voto pelo conhecimento e improvimento do agravo de petição. E como voto. Doutora F.
É compreensível a preocupação do doutor Vladimir, mas como a senhora ressaltou, a fazenda foi alienada 4 anos antes do ajuizamento da ação e o sócio Ricardo foi excluído, retirou-se da sociedade há 17 anos. Então não tem como prosperar o apelo do reclamante. Acompanho.
Acompanho também, os dois quesitos.